Paulo Henrique Correia, já aqui na linha com para a gente falar um pouquinho a respeito de mercado financeiro, é claro, né? Encerrando esse ano, já pensando em 2021, Paulo, primeiramente, obrigada mais uma vez por um ano inteiro, né? Mas para a gente falar a respeito das perspectivas para o mercado para o ano que vem, para o ano de 2021. É tanta incerteza que nós temos que, obviamente, a área econômica também entra nessa lista, né, Paulo?
Sem dúvida. Muito bom dia a todos. Realmente, a gente teve um ano de 2020 bastante difícil, né, Letícia? Como é que a gente começou o ano,
nossa,
chegou ali em março e abril, aquela confusão toda de bolsa derretendo, os ativos se desvalorizando tanto aqui como no exterior por conta da pandemia. E a gente termina o ano bem melhor, né? Assim, a gente já vê bolsa chegando nos níveis pré-pandemia, e quem diria que a gente estaria aqui, né? Não há, aquela confusão sempre. Quando a gente está no meio da confusão, a gente não sabe quando vai acabar. Sempre acha que aquela crise que você está dentro é a pior de todas, mas realmente aquele momento de incerteza, eu acho que ele foi ficando um pouquinho para trás e deu uma clareada, apesar de existirem desafios muito grandes, né, com relação à pandemia, olhando para frente, a questão da vacinação,
uhum,
e até mesmo olhando o ambiente econômico, tanto interno como externo, existem muitas interrogações aí no meio do caminho. Mas falando um pouco das perspectivas para o ano que vem, o que a gente imagina é, dado o cenário, né, do Brasil de juros bastante baixos, a gente tem a Selic, que é a taxa básica de juros, mantida aí nos níveis mínimos históricos, certamente os investidores têm que olhar para tentar rentabilizar seus portfólios, é claro, para ativos de um pouco mais de risco, né? Sempre respeitando aquelas máximas que a gente já cansou de falar aqui, né, de sempre, se você tiver um recurso de longo prazo, é esse, e não for precisar desse recurso, é esse que faz sentido, de repente, você tomar um pouquinho mais de risco. Se for aquele recurso que você vai precisar consumir nos próximos meses ou nos próximos semanas, realmente é para você ter um pouco mais de conservadorismo na alocação desses recursos. Então depende muito do perfil do investidor e dos objetivos que ele tem com aquele recurso que ele vai aplicar. Mas falando de uma forma um pouco mais ampla do mercado, a gente entende que os juros ainda vão permanecer baixos durante bastante tempo, né? Existe, é claro, e nos últimos índices de inflação a gente acabou vendo isso, um risco, né, de algum surto inflacionário que possa acontecer, apesar de estar relativamente controlado. Ele está ali dentro da meta, né, das bandas, não exatamente no centro da meta, mas nas bandas de objetivo do Banco Central. Então a gente acha que pelo menos até metade do ano a gente não deve ter um aumento de juros significativo. Alguns analistas, alguns economistas já enxergam que no segundo semestre, até mesmo por conta da melhora da atividade econômica, se de fato a gente conseguir sair dessa pandemia e a atividade econômica continuar crescendo, né, como vem acontecendo nos últimos dois trimestres, a gente possa ter até no segundo semestre um pequeno ajuste de aumento de taxas de juros. Isto é, os juros que hoje estão por volta de 2% ao ano, alguns já falam em ter algo próximo de 2,5%, 3% ao ano. Então, de novo, resumindo, é um ano muito difícil para a renda fixa.
Uhum.
Só vale a pena colocar dinheiro em juros para aqueles recursos que você realmente tem perspectiva de utilizar no curto prazo. Olhando a perspectiva de ativos de mais risco, né, acho que tem duas classes de ativos aí que podem ser beneficiados, tanto os fundos imobiliários, né, que durante muito tempo, ali, quando a gente teve juros altos também, acabavam sofrendo bastante. Fundos imobiliários são aquele tipo de ativo que você investe através do fundo, mas o fundo ele compra imóveis e recebe mensalmente aluguéis por aluguel daqueles imóveis que são detidos pelo fundo. Então, quando a gente olha que você tem uma taxa de juros entre 2% e 3%, como a gente está falando, e esses fundos, na média, estão pagando 6%, 7% ao ano em termos de rendimentos mensais, ele se torna uma classe de ativos bastante atrativa. Lógico que você tem que prestar atenção qual é o fundo, quais são os ativos imobiliários que compõem a carteira daquele fundo, para que, de fato, você entenda, não tome um risco que você não está disposto a correr. É sempre importante você fazer uma diversificação. Você tem vários tipos de fundo que tem imóveis comerciais, salas corporativas, você tem outros fundos que detêm galpões logísticos, tem outros fundos que detêm, por exemplo, agências bancárias, de shopping, tem vários. questão realmente é muito importante.
Foi um, outra classe, foi uma, o Paulo, foi uma, foi um assunto muito discutido esse ano, inclusive, né? Esses fundos imobiliários, até mesmo como forma de investimento, apontado por especialistas, ó, é a hora, é o que está se destacando.
Exatamente. Ele não é tão conservador como renda fixa, né? Mas também não tem tanto risco quando a gente compara com o mercado de ações, por exemplo, né? Porque você tem aquele rendimentozinho todo mês ali nos aluguéis que você recebe, inclusive na pessoa física, isento de imposto de renda, e você pode ter também, olhando médio e longo prazo, a valorização da cota, que acaba sendo refletida pela valorização dos imóveis que compõem a carteira daquele fundo. E uma última classe de ativo, que aí tem um pouco mais de risco, e aí realmente os recursos que você deve destinar, eles são recursos de mais longo prazo, isto é, aqueles recursos que você não vai utilizar olhando uma janela de 2, 3 anos na frente, é renda variável, bolsa, né, no caso das ações. Por que disso? Primeiro que a gente está saindo de uma pandemia e vários setores foram fortemente afetados, né, a gente vê, por exemplo, companhias aéreas, empresas mais ligadas a consumo, num primeiro momento tiveram uma queda muito significativa das vendas e certamente a gente já teve uma melhora aí no segundo semestre de 2020. E provavelmente, se a gente continuar saindo dessa confusão toda, a gente pode ter perspectivas melhores para essa empresa, né? Então, quando a gente olha a oportunidade, olhando o médio prazo e o longo prazo, se é 2, 3, 5, 10 anos na frente, tem muitas empresas que estão com preços muito atrativos hoje na Bolsa, que podem ter uma melhora dos seus resultados, proveniente do aumento de vendas, né? E que certamente podem gerar, trazer muita alegria aí para os investidores que optarem por esse papel. Para aqueles investidores que não querem, eventualmente, ficar escolhendo uma ou outra empresa, não tem tempo para isso, ele pode aplicar também em fundos ou de ações ou em clubes de investimentos. E, no final, é exatamente a mesma coisa, só que em vez de você comprar uma ação diretamente no seu nome, você está comprando através de um fundo, você compra cotas de um fundo que compra ações e você tem um gestor profissional olhando e fazendo essa seleção das ações para compor a carteira do fundo. Então, olhando o médio e longo prazo, dado que a realidade de juros ainda é muito baixa nos próximos meses e anos, como a gente falou, né, se a gente realmente tiver a inflação controlada, a gente acredita muito nessa classe de ativo, né, de renda variável, que pode trazer rentabilidades muito interessantes, olhando, lógico, o médio e longo prazo, como a gente falou, para o investidor. Então, eu acredito que 2021 vai ter bastante volatilidade. Certamente tem sempre aquelas questões políticas que acabam acontecendo e tudo mais. Outra coisa importante que vai dar o tom muito no mercado aqui dentro são o avanço das reformas por parte do governo. Né? Uhum. A gente imagina de reformas que precisam ser aprovadas. A gente tem uma vulnerabilidade fiscal de contas do governo bastante complicada hoje em dia e certamente à medida que, se essa agenda avançar e os investidores forem entendendo que esse risco fiscal do país, ele acaba diminuindo, a gente pode ter um ambiente muito mais favorável a investimento, a produção, e mal ou bem, a Bolsa acaba refletindo porque você está comprando ações de empresas que, num ambiente mais favorável, acabam investindo mais, acabam faturando mais e acabam gerando mais resultados para os seus acionistas. Então, acho que se a gente pudesse falar rapidinho disso aí, acho que são os grandes temas aí do Brasil para o próximo ano, para o mercado, olhando a questão dos investidores. Mas sempre falando, como a gente sempre frisa aqui, é muito importante que você tenha, ao montar sua carteira de investimento, você tenha esse alinhamento das necessidades dos recursos, do risco que você quer correr, e sempre colocando recursos baseados na questão de olhar a longo prazo, se for ativo de mais risco, se for aquele dinheiro que você vai precisar usar, olhando ativo de mais curto prazo, que mesmo pagando um pouquinho de taxa de juros, mas é um porto seguro para um dinheiro que você eventualmente vai utilizar e não pode perder.
Maravilha, Paulo. Olha, muito obrigada e até semana que vem.
Um grande abraço a todos. Até semana que vem.